deveria ter, porque às vezes eu folgo, por quê? Porque os discípulos tem que ser mais ou menos igual o mestre. Acho que o mestre não está prestando, né? Então vamos fazer um esforço para chegar na hora antes, talvez. Vamos fazer um esforço para não chegar de mau humor. Ou se você chegar, se tiver de mau humor, o que você vai fazer? Você está de mau humor. Você não vem na reunião? Vem. Você precisa, aí que você precisa vir. Mas você já chega como alguém que está, né, fala? Está doente. Alguém que está. Endemoniado, como o Luiz está falando, ou alguém que está com problema com alguma coisa. Então você chega e já vai logo cuidando de arrumar a sua situação. Não é o povo que está errado, não, é você que está errado, é você que está de mau humor, é você que não está bem. Amém? Não tem importância. Claro que uma hora um vai ter que chegar, o outro vai ter que chegar fora da hora. Mas não pode ser todo dia, toda vez. Uma hora ou outra nós vamos chegar. Por quê? Porque nós temos um trânsito, nós temos acontecer alguma coisa. Hoje em dia a gente depende dos outros também no trânsito. É um pneu que fura, é um acidente na rua, né? É um problema em casa, às vezes, que você teve. Não tem importância, não. Claro que não é regra geral. Não tem ali na porta uma fiscalização. Todo mundo vai entender se a pessoa chegou depois do horário. Todo mundo nem viu, nem percebeu. Nós estamos concentrados aqui querendo fazer a coisa bem feita. Vamos fazer bem feito, porque isso aqui é o sacrifício. É o sacrifício que nós vamos oferecer para Deus. E o sacrifício, a oferta, na lei, ela tinha que ser perfeita, ela tinha que ser impecável. Não podia ter nenhum defeito. Então nós vamos oferecer o sacrifício da melhor forma possível. Você não vai chegar esparramar no banco, coçando, tá, esperando o pessoal aí esperando. E depois você vai querer o resultado disso, uma coisa boa? Vocês concordam? Então vamos ver a nossa contribuição. A nossa contribuição. A partir de hoje, se Deus quiser, nós vamos fazer um esforço maior. Nós vamos fazer. Não vamos, Fabrício? Elias? Nós vamos fazer. Nós vamos ficar. Em casa você vai ser o responsável de apertar, de chamar a atenção, de mostrar para poder. Sabe por que a gente não está tendo um resultado agradável? Claro. Aqui diz assim, ó, o parecer do seu rosto, Isaías 3:9, testifica contra eles. Não sei se vocês já observaram, no final da palavra, depois de muita luta que se faz, a gente solta a igreja do jeito que ela chegou? Solta a igreja do jeito que ela chegou? Não. Aí é todo mundo alegrinho, conversando e tal. E aí já faz plano, vamos? Vamos lá não sei para onde? Vamos. Então vamos não sei para onde? Vamos. Aí todo mundo quer sair voando. Por quê? A igreja sai melhor, ela sai aliviada, ela sai livre. Pronta para fazer besteira. Não é verdade? E nós deveríamos começar do jeito que nós chegamos. Aliás, do jeito que nós saímos. Começar com a carinha boa. Amém, irmão? Cumprimentando, cumprimenta o irmão, entra. Entrou no salão, não é lugar para ficar conversando. O salão não é lugar. O salão é não é lugar, gente. Tinha um hall, era o átrio, o santo e o santo dos santos. Era um lugar diferente. É o estado. Hoje não existe isso, mas é o estado de espírito. Lá fora eu tenho um, aqui dentro tem outro. Lá fora, o átrio é o lugar então para nós. Amém? Lá na maçonaria, não tem nada a ver, mas uma coisa, lá na maçonaria, quando entra para o salão, quando entra lá para o salão, então, você só ouve às vezes o barulho de o é uma coisa tão, tão suave. E entra um atrás do outro. Você chegar um minuto atrasado, você não entra. Um minuto. A porta fecha, o relógio não é o seu relógio, é o relógio de lá. Não é o seu relógio. Se você falar, ah não, mas aqui ó. Não, você anda pelo relógio de lá. Você acerta o seu pelo de lá, e se você quiser entrar, você chegue lá 5, 10 minutos antes, para você colocar os seus paramentos em, etc, arrumar para você entrar. Eu já fui de lá, já fiz parte lá. Conversar lá do lado de fora. E é todo mundo assim, com muito respeito. Já chega, cumprimentou, tal, dizendo, já cada um cuidando, arrumando. Por quê? Porque deu um sinalzinho lá na fila, entrou o A, o B já vem atrás, o C, o D, etc. Entrou, acabou. E o que fica lá na porta fechou a porta. Daqui ele está vendo o outro chegando lá, ele não espera, fechou. Daqui ele está vendo a pessoa entrando lá, eu não espero. A pessoa chegou lá, chegou atrasada. Está lá. Ele já fechou a porta. Hã? Não entra. Porque se você esperar por um e chegar um outro lá, aí você está chegando, entrando o outro, já está chegando. Acostuma todo mundo a chegar. Amém? Funciona. E funciona. E funciona. E funciona. Por que que não funciona aqui? Por que que nós não podemos oferecer para Deus livremente? E precisamos fazer uma coisa pela metade, atropelada. Então vamos fazer um esforço. Amém? É assim, se eu vejo, ó, tantos minutos, aí o maçom nem vai, ele nem vai porque ele sabe que ele não vai entrar. Nem vai. Porque ele sabe que ele não vai entrar. O parecer do seu rosto testifica contra eles e publicam os seus pecados. Né? Quer dizer, aonde está os pecados? Estão lá dentro. Sim. Mas o meu rosto publica. O meu rosto torna público. O meu rosto mostra que eu estou contrariado. O meu rosto mostra que eu não estou concordando. O meu rosto mostra que eu, se você estiver contrário a uma coisa errada, tudo bem. Mas todo mundo remando numa direção e você remando em sentido contrário. E todo mundo, às vezes, você não imagina o peso que causa um. Imagina então 10, 15, 20 que estão, né, com o rosto fechado, não estão vestidos. A veste é o seu interior, a veste é o seu pensamento, a veste são os seus atos. A veste é... Só de você levantar uma mão não é um ato. Você levantar duas não é um ato. Se você expressar um louvor não é um ato. A veste adequada para louvar. Aí a pessoa chega com o rosto fechado, chega contrariada, chega julgando, chega. Você não veio para louvar, você não veio para oferecer a Deus um sacrifício. Amém? E aí então fica uma coisa suja, podre, manchada. O ideal é que a gente mude esse quadro de tal forma que quando a pessoa chegar doente, ela possa ser curada, sarada só ao entrar. É o que eu falei. Ela está angustiada, ela não vem? Vem, tem que vir. Aliás, é bom que venha. Ela está triste? Venha. Porque o louvor vai libertá-la. Ela está chateada, ela está amolada? Venha. O louvor, a igreja, a presença de Deus vai ajudá-la. É aqui mesmo que você precisa ver. Só que ela precisa chegar e encontrar já o espírito adequado. Amém, gente? Vamos arrumar isso. Vamos arrumar isso. A reunião era 9, passou para 9:30. A reunião era 6, passou para 7. Não precisa passar para 8, para 9, para 10. A reunião era 9, passou para 9:30. Era 7, era 6 horas da tarde, passou para 7. É como eu falei, tem coisas que justificam? Tem. Tem o trânsito, um problema em casa. Chega na hora de sair, aí a mulher, que normalmente ajuda muito. Então, quando você vai, a mulher, ó, faz isso assim, ó, faz isso aqui. A mulher levanta chutando tudo, nervosa, às vezes irada, né? Reclamando. É a hora que pega para reclamar, para chamar a atenção. E se você reagir, vira briga. Então, corre, faz um esforçozinho. Não deu, não deu. Paciente, o senhor viu que eu me esforcei. O senhor viu que eu me esforcei, mas não foi possível. Isso vai ser todo dia? Não. Deus vai mandar anjo para poder te ajudar. Deus vai enviar ajuda. Ele está vendo que você está se esforçando. Não precisa de vir passando por cima dos carros na rua e tal, etc., que não vai resolver. Vem normal. Não deu. Amanhã eu tenho que. Amém? O parecer do seu rosto testifica contra eles e publicam os seus pecados como Sodoma. Não os dissimulam, não os dissimulam, não consegue esconder. Ai da sua alma, ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmo. Ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. Engraçado. Quem é prejudicado? Quem é o prejudicado? Dizei aos justos. Aí agora nós estamos falando com aquele que se esforçou, que pelejou, que tal, etc. Nós estamos falando com aquele que veio preparado para oferecer o louvor. Nós estamos falando com aquele que não veio para mostrar a sua vestimenta, não veio para mostrar, não veio para tratar de negócio, ele veio com uma intenção: oferecer a Deus o seu sacrifício. A pessoa vai lá assistir uma missa. Tem que assistir à missa. É um sacrifício que ela oferece. Amém? A missa. Se Deus não aceita, não recebe como sacrifício, então vamos oferecer o nosso. Dizei aos justos, não fala o nome a fulano, Bertano e Ciclano, diz aos justos, que bem lhes irá. É uma promessa de Deus recompensar o justo. É uma promessa de Deus recompensar o justo. Então, por isso que você senta olhando para frente, não cobra de quem está chegando, não cobra de quem está. Você não sabe por que ele está chegando na hora. Você não sabe o que que se passa. Às vezes é um problema de saúde. Dizei aos justos. Deus está dizendo aqui, avisa para eles que eles não estão fazendo mal, aliás, fazendo bem para os outros, para si mesmo, que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. As obras, o resultado. Amém, gente? Vocês concordam? Parece que a gente escolheu a dedo isso aqui, né? Amém. Então, hoje de manhã, não foi possível realizar o quê? O louvor. Por quê, Tony? Não, porque a igreja não estava, ela não veio. ela não veio para o louvor. Então, hoje, infelizmente, não foi possível. E para não oferecer uma coisa boa, nós também não vamos oferecer o trem pela metade. Não vamos. Porque a igreja não veio. Ela chegou, foi para a palavra. E olha lá. Amém? Então, a porta fechou, não tinha ninguém. Amém? Deu para entender? Acho que não deu, porque muita gente. Ah, né, o Mateus, por exemplo, vai ter que explicar para separar. Vai ter que explicar separado, vai ter que fazer. Hoje, talvez hoje à noite explica isso de novo. Vamos perder o louvor à noite também para poder. Porque você não vai. Pode chegar aqui, a reunião é 7 horas. Você chegar aqui 7 horas, não tem como fazer, oferecer Deus nada. Amém? Até a mil sempre me chama a atenção. Você é o primeiro a chegar atrasado. E eu quero me esforçar. Eu quero me esforçar. Amém? Vocês concordam? A Jéssica sai lá perto de Mineiros. A Jéssica sai lá perto de Mineiros para vir na reunião. O dia que a Jéssica chegar um pouco atrasado, nós, a gente tem que levar em consideração. O irmão que vem lá para passar por esse trânsito, como a Lucélia, o pessoal lá do Vera Cruz, né? Tem uma irmã que lá mora na chácara, lá numa chácara, ao lado lá do Vera Cruz, é longe. Vai chegar aqui, né? Mas o Bibi já mora bem mais perto. O Bibi já mora bem mais perto. O Ramiro mora mais perto. O Adriano já mora mais longe. Né? Tem que dar uma volta. O Adriano tal, a gente até entende. Amém? Não é disso? Mas eu não justifico, eu moro aqui no Negrão de Lima. Não justifica. Amém. Né? Vamos melhorar? Por quê? Por que nós vamos melhorar? Porque nós estamos prejudicando. Nós estamos prejudicando? Deus, não é a mim que vocês estão prejudicando, é vocês mesmos. É vocês mesmo. Quem perde é vocês. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Ó, eu não estou de mau humor. Ou estou? Dá para notar? O semblante meu rosto, etc. Eu estou mal-humorado? Não. Estou super tranquilo, graças a Deus. Não estou mal-humorado. Eu estou querendo melhorar, porque eu sei que o prejudicado somos nós. Então vamos entender que a gente não está chamando atenção, nós não estamos apontando falhas, só que nós não vamos continuar fazendo, nós não vamos continuar insistindo com uma coisa que está errada. Não é? Quem toca o instrumento tem que estar aqui uns 10 minutos antes, no mínimo. Uns 10, 15 minutos antes. Quem toca o instrumento, chegar na hora, passando por cima, pegando o instrumento, não vai pegar. Você vai sentar aí, você vai sentar e vai ficar sem instrumento. Você vai ficar assistindo uma reunião sem o instrumento, porque você não chegou para tocar o instrumento. Não é lei. Ah, o irmão está impondo uma lei. O irmão está querendo passar um negócio para a lei. Eu sou salvo pela graça. Amém? É a graça que me salva. Isso não é graça, não, meu irmão. Isso é sério, né? Graça não. Então você mesmo, então, eu não vou, vou sentar aqui, a não ser que eu seja convidado, vou falar aqui, fulano, pega aqui o violão, ou então vem aqui, não, senta, fica aí, que vai, nós vamos sem instrumento. Mas nós vamos, pelo menos, esforçar. Aí, ó, o Toninho não apareceu. Tudo bem. Com certeza, alguma coisa está acontecendo e o Toninho não veio. E não é normal. Então, o normal é ele estar aqui. Então, o Toninho não veio. Nós vamos entender. O Rocinho não chegou. É que Deus nos livre. Que todos nós possamos estar. Mas vamos fazer assim. Nós vamos fazer descer. Amém? Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 11. Esse o Darel, o que nós falamos aqui foi gravado? Hein? Foi. Então foi gravado. Tem como publicar? Então publica. Tá? Porque 90% não estava aqui. Então, é bom que ouça o que foi dito. Até para repetir já é difícil, né? Mas é bom que ouça o que foi dito para todo mundo ajudar. Todo mundo ajudar. Fazer um esforço e ajudar para que a gente alcance o nosso objetivo. Nós vamos alcançar o objetivo, se Deus quiser. Sem briga, sem confusão, sem condenação. Nós vamos fazer. Porque não adianta também eu chegar aqui mal-humorado. Nós temos que chegar bem. Então, Isaías, aliás, Gênesis capítulo 11. Antes, porém, do 11, vamos abrir em 6, Gênesis 6. Versículo 11 e 12. Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12.
A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra.
Amém. Esse aqui foi nos dias de Noé, no tempo de Noé. No tempo de Noé, qual era o estado, nos dias de Noé, qual era o estado em que a terra se encontrava? A terra que está se referindo não foi, na verdade, não foram a natureza que estava corrompida. Quem se corrompeu é aquele que pode se corromper. O animal, ele não se corrompe espiritualmente. O animal não se corrompe diante de Deus. Ele não tem culpa. Ele não tem pecado. Ele não é contra Deus. Ele não é contra Deus, você observa isso. O animal, ele não tem culpa. Ele é inocente. Se você pegar uma criancinha, um bebê, de meses, de um ano, que a partir daí você já começa a ter problema. Mas você pegar uma criancinha assim, ela não tem pecado, ela não tem culpa, ela não tem defeito. Se ela tiver algum defeito, tem que ser físico. Ela então não se corrompe. A criancinha não se corrompe. A corrupção é quando você julga, quando você opina, quando você separa uma coisa da outra, aí você já começa a se corromper, porque você começa a escolher o mal e rejeitar o bem. Você mesmo começa a escolher o mal e rejeitar o bem. Deus colocou diante de nós o bem e o mal. E aí, o que é corromper, corrupção do homem? É o homem que deixou de escolher Deus e escolheu o inimigo. E a terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Eu lembro que nós falamos que você faz mal para você mesmo. A corrupção do homem traz prejuízo para Deus, para ele mesmo. E a terra estava corrompida, estragada, revoltada certamente contra Deus, e com isso encheu-se de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E Deus então propôs o dilúvio e manda, e Deus revela então isso para Noé, revela, Noé teve uma revelação de que o mundo ia acabar. Noé teve uma revelação de que a terra ia acabar. Se hoje Deus fala como foi nos dias de Noé, será a volta de Cristo, o fim. Como foi nos dias de Noé? A terra estava corrompida. Como foi como é que eu sei que está perto a volta de Cristo? Por que que nós sabemos que está próximo? Porque a terra está, nós estamos acabando de falar, a terra está se corrompendo, ela está corrompida. Está chegando o fim de toda a carne é vindo, e está chegando novamente o fim de toda a carne. Está chegando novamente o fim de toda a carne. Por quê? Porque a terra está ficando insuportável. A terra está se tornando inabitável. Não tem lugar mais. Para uma pessoa boa, não tem mais lugar para uma pessoa justa. Quando a pessoa então quer fazer a coisa certa, tem muita coisa contra. Quando a pessoa quer ser justo, quer trabalhar honestamente, eu comentava isso ontem com a Suzana. Quando a pessoa quer ter direito, tem muita coisa contra. A terra está se tornando insustentável. Porque por mais que você queira fazer, você não pode fazer. Porque Deus falou que o pai estaria contra o filho, o filho estaria contra o pai. Como é que você vai? Então, um deles tem que ceder. A mãe, a mulher contra o marido contra a mulher. Então, aí um tem que ceder, um tem que fazer um esforço, às vezes maior. Um tem que se sacrificar, porque a casa estaria dividida. Os seus inimigos serão da sua própria casa. A casa estaria dividida. Aí você quer, mas os seus filhos não querem. Você quer, mas a sua mulher não quer. Você quer, mas o seu marido não quer. Então você concorda que você tem que fazer um esforço maior? Você tem que se desgastar. Mas vai chegando um momento que você vai ter que se desgastar em casa, no trabalho, na rua, no trânsito, onde você estiver. Por quê? Você quer ser justo e não tem lugar para o justo. Não tem espaço. É muita desonestidade, é muita ruindade, é muita maldade, é muita covardia,
É muito difícil você praticar a justiça. O Salmo 137, né, naquilo que eu falei ontem da música, lá diz o seguinte, que lá no exílio, queriam que o povo de Deus fosse responsável pelo ambiente gostoso, pelo ambiente agradável. Né? Aí chega aquele povo, todo mundo, ninguém querendo nada, chega no carnaval, vamos orar? Vamos? Aí, meu Deus, errado, não funciona. Aquele ambiente foi preparado. Não foi preparado para Deus, foi preparado para agradar a carne. Um ambiente que foi preparado para agradar somente, agradou a carne, agrada quem? Aí você chamava o povo de Deus, para o povo de Deus cantar e tornar o ambiente. Aí o povo chorou, aí o povo falou, né? Aí o povo cantou. Babilônia. Não tem amor? Por quê? Porque chamou nós para poder fazer um louvor numa terra estranha, num lugar que não é o lugar, num lugar desagradável. Queria que a gente fizesse milagre. Né? Então Deus, ali, Deus já no capítulo 6 de Gênesis, Deus já estava contrariado, vocês concordam? Com o homem, com o habitante da terra. E lá mesmo Deus já começa pensando na igreja de hoje. Ali Deus já estava pensando na igreja de hoje. O que que ele ia fazer com a igreja? Como que ele ia? Então, eu mesmo vou edificar a minha igreja. Eu mesmo vou construir, eu vou trabalhar, eu vou. E assim Deus fez esse esforço. E ele então começa já pensando, primeiro eu tenho que acabar com esse, para poder começar o outro. Porque eu vou acabar com esse para começar o outro. Noé, Deus falou, começou através de um dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Aí Deus, através de um dos filhos de Noé, Deus puxou ali uma linha e falou, aqui, desse povo eu vou tirar uma raça para mim. Desse povo eu vou tirar uma nação para mim. Desse povo eu vou tirar a minha igreja, o meu povo. E ali então Deus começa a trabalhar. Mas lá mesmo ele já sabia a dificuldade que ele teria. Por quê? Ele pegou do homem já corrompido, uma espécie que já estava doente. Ele já pegou ali de uma espécie, Sem, Cão e Jafé. Ali pegou um dos filhos, que foi Sem, e ali já começou, mas já estava. No capítulo 11, agora vai lá no capítulo 11, no versículo 1. Lê, por favor.
E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala.
Repete.
E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala.
Mais uma vez.
E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala.
Lembra quando Jesus falou: você não entende a minha linguagem? Quando Jesus chegou e falou: vocês não entendem a minha linguagem. Você concorda que o mundo hoje tem várias linguagens? O mundo hoje é extremamente dividido. Aqui dentro do próprio país tem várias. Um não entende a linguagem do outro. Existe linhas de pensamento diferentes. Não tem uma só fé. Não tem uma só direção. Tinha. Versículo 1, lê de novo. Tinha.
E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala.
Bom, ou não tinha? Então, quando tomavam a providência, todo mundo acatava a providência, porque todo mundo tinha a mesma linha, a mesma direção, a mesma fala. Não havia tanta dificuldade. Lá no capítulo 11, lá em 6 estava tudo corrompido. No 11, você já vê que já Deus destruiu, começou. E rapidamente já começou a ter problema de novo. Ainda bem não estava, ainda bem não tinha acabado lá, etc. Mas já estava tendo problema. Por quê? Aí alguém lá, inteligente, alguém lá começou a: vamos construir uma torre para a gente chegar no céu? Amém? Vamos fazer uma cidade para nós? Porque em vez de a gente ficar caminhando, em vez de a gente ficar perambulando, vamos fazer um lugar para nós, e aqui nós fazemos uma torre e a gente... nós vamos chegar lá no céu para saber como é que está lá. E começaram a construir essa torre. Alguém lá, já com uma ideia diferente, já com um pensamento diferente. Eles vinham andando tranquilo, se tinham vivendo tranquilo. Alguém já chega, um espirituoso lá, e fala: vamos, porque tem que nascer da cabeça de alguém. Nasceu da cabeça de alguém. Vamos fazer uma torre? Porque é o seguinte: não está sendo difícil para falar com Deus? Não está difícil para falar com Deus? Né? A gente fala, Deus não responde. Vamos lá. Vamos lá então para ver o que está acontecendo lá. Então vamos construir. Aí juntaram. E todo mundo achou a ideia ótima. É o negócio, né? Quando o trem é ruim, é mal, logo todo mundo achou a ideia ótima. E aí todo mundo se empenhou em fazer, todo mundo queria, e tal, de manhã, de noite, não ia para reunião, tanto trabalhar, não queria saber se reunião não. Trabalhar para nós construir uma torre que nós vamos chegar no céu, nós vamos passar, nós vamos chegar lá. Eles olhavam para frente, não tinha... né? Telescópio, não tinha as coisas, não tinha nada, não tinha avião. Eles achavam que o céu era ali. E haja aí, Deus falou: eu tenho que dar um jeito de barrar esse povo. Amém? E aconteceu, versículo 2.
E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então
isso aí não nasceu na cabeça de alguém? E isso não espalhou? E os outros certamente não pensou direito, concordou e aí foi.
Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua.
Então, desde ali Deus já estava falando: o povo tem que ser um. O povo não pode ser dividido. O povo tem que ser um. Então falou: olha, eis que todos tem que ser um. Uma só fé, um só Espírito, um só Deus, um só Pai, um só Senhor. Porque se houver divisão, vai ter briga, vai ter guerra. Se houver divisão, vai ter contenda. Tem que ser um. Para não ter briga, para não ter guerra, para não ter confusão, tem que ser um. E Deus sabia que o povo não podia ser dividido. Deus disse: uma casa dividida não subsistirá. O povo não pode ser dividido. Uma casa dividida, nós não acabamos de falar da dificuldade que você tem para viver por causa da divisão? Porque o marido é dividido com a mulher? Porque os filhos são divididos com os pais? Nós não estamos falando da dificuldade que é a falta de unidade. O povo deixou de ser um e foi dividindo, dividindo. Nós estamos vendo aí o nosso Brasil, o país, uma dificuldade danada. Por quê? Já viu tanta divisão? As redes sociais, então, ela veio para poder acabar mesmo com o resto, né? Porque cada pessoa manifesta a sua opinião através da rede social. E põe divisão nisso, vocês concordam? E põe divisão, divisão, mais divisão, partido, mais partido, etc. Chega a ser nojento. Chega a ser nojento o que a gente está.
O próprio nome já indica, né? Partido. E não unido. Amém? Aí Deus, o que ele faz? Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isso é que começam a fazer. Agora, se eles uniram no sentido errado, se eles estão unidos para fazer a coisa errada, então eu vou ter que tomar uma providência. O que Deus faz? Eles estão unidos no sentido de fazer uma coisa errada. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dificultar. E aí, muitas vezes, nós queremos fazer uma coisa. Presta atenção isso aí para você. Aí, às vezes, nós planejamos fazer uma coisa. E aí, de repente, como nós, Deus vê e Ele tem dó de nós, e Ele quer nos ajudar. Aí, às vezes, as coisas começam a ter um problema daqui, outro dali.
Por quê? Porque é como se Deus estivesse impedindo você de continuar a fazer aquele negócio. Então, para, conversa com Deus, onde é que nós estamos errando, onde é que nós estamos faltando, e Deus então vai abrir os seus olhos para você corrigir. Aí Deus fez o quê? Deus confundiu a língua das pessoas. E eles, um não conseguia comunicar com o outro. Aí a construção deu para trás, a construção atrapalhou, porque eles não conseguiam comunicar um com o outro. Na medida que eles iam subir na torre, ia confundindo mais ainda. Aí você não pega esse tijolo, põe aqui. A pessoa não entendia, põe o tijolo em outro lugar. Aí outro, faz isso aqui, ó, põe mais barro aqui. A pessoa não entendia, botava barro ali. E aí virava aquela confusão. Virou uma confusão, Celinho. O mestre de obra ficou perdidinho, os obreiros perdidos e etc. E aí abandonaram a obra. Não, não dá para. Não dá. A gente, aqui nós estamos conversando direitinho. Quando a gente chega lá, o trem bagunça. Tá bem? Eu vejo o homem hoje construindo uma torre de Babel. Eu vejo os povos, eles estão construindo uma torre de Babel. Pensando que vai chegar, né? Porque, querendo descobrir a vida, querendo descobrir as coisas de Deus, querendo descobrir os mistérios de Deus através da torre do Babel. Está dando muita confusão. Mas isso não é o que nós estamos querendo falar agora. Amém? Mas vocês viram aqui que o negócio estava, os homens estavam naquela situação ali, a terra estava, já não tinha mais, já não era mais aquele povo que Deus tirou lá de Noé, já não era mais, aquilo ali já tinha se danado todo. Amém? Houve muita confusão. Amém? Aí o que que Deus faz? Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 1.
Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome.
Presta um pouquinho embaixo, Darel, não sei se está aqui. Não está um pouquinho embaixo o som? Eu acho que...
Eu não sei
se é porque eu sou surdo. Mas eu acho que o som pode ser melhor, não pode não? Hã? Pois é, você acha que pode ser melhor? O meu tá bom, mas o dela lá tá cavernoso. Às vezes a pessoa reclama para mim e fala, eu não entendi nada. A pessoa não entendeu e também não está querendo entender, né? Fica por isso mesmo. Mas quem quer entender, chama atenção, olha aqui, não estou entendendo não. Porque tem que entender, senão não adianta. Então, vamos lá? Fala aí, filho, vamos ver.
Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
Amém. Capítulo 11, Deus confundiu. Viu que não dava para continuar com aquele povo, que o povo já estava com a cabeça virada, o povo já estava com má intenção. Não podia continuar com aquele povo que ele tirou lá de Noé. Não podia continuar. Já tinha entrado problema no meio. A cabeça deles já não estava com Deus, já não tinha unidade com Deus. Capítulo 11. Deus confunde, por quê? Porque aquilo ali é como ele faz, como se ele tivesse. Eu quero que você entenda o que que Deus vem querendo desde o começo. Ali já estava confuso. Amém? Mas Deus não desistia. Deus não desistia do seu objetivo, que era o povo. Eu preciso salvar um povo e devolver a terra para esse povo. Eu preciso ter um povo e esse povo eu vou devolver a terra para ele. Mas eu preciso desse povo. Deus não podia devolver a terra para aquele povo que estava querendo construir a Torre de Babel. Deus não podia devolver a terra lá atrás, porque o povo se corrompeu e toda a terra se corrompeu. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 11. Já estava estragado. Então aí Deus, para manter o seu intento, manter a sua intenção de devolver a terra para um povo, Deus, já pensando na igreja, já pensando hoje, ele vai lá e tira Abraão. Mas o que que ele fez? Abraão, você sai, mas não. Ele pegou 100 cão e Jafé. Ele pegou 100. Aí Abraão, você vem, mas não traz ninguém, não, Abraão. Porque você vem sozinho. Porque se você trouxer alguém, vai estragar. Você vem sozinho, você é capaz? E Abraão ainda trouxe a porcaria do Ló. Amém? E Ló e Deus então tirou Abraão. Eu quero que você ponha na sua cabeça, porque ali já não era a intenção de Deus de ter um povo, mas um povo que fosse confuso. Deus queria um povo que fosse cada um pensando de um jeito. Aí hoje você fala, esse povo é o povo evangélico? Dá para você entender que é um povo evangélico? Ajuda, gente. Faz qualquer coisa, chora. Assembleia de Deus para um lado, Igreja Batista para o outro, Presbiteriano para o outro, o Edir Macedo para um lado, o Valdomiro para o outro. Será que eles não estão construindo uma torre de Babel? Será que esse povo não está muito distante daquilo que Deus quer? Mas não vamos longe, não. Vamos lá para o Itatiaia, o Residencial dos IPs. E vamos trazer, vamos focar, foca em mim. Vem para cá. Nós não estamos encontrando dificuldades para poder ser um aqui dentro. Nós não estamos encontrando dificuldade para poder ser um aqui dentro? Nós não estamos encontrando dificuldade para poder, pelo menos, entender o que, que nós queremos, estando aqui, reunindo aqui, o que, que nós estamos querendo? Onde é que nós vamos querer chegar? O que, que nós estamos querendo chegar? Mas Deus não vai deixar de cumprir, é isso que eu quero. Deus não está, ele não está construindo confiado em nós, não. Ele não está construindo confiado na Igreja Batista, Assembleia. Você acha que está? Você acha que Deus está edificando o povo, construindo o povo, esperando por nós? Não está. Muito pelo contrário. Ele está vendo. Ontem foi falado, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. E hoje nós falamos aqui de manhã, quem que é prejudicado em chegar na reunião com a cara ruim? Quem que é prejudicado em não oferecer um louvor? Quem que é prejudicado em não chegar em tempo, na hora? A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Agora, e se não for, Deus não vai, vai começar de novo? Não, não vai mais. Ele vai deixar parar a construção da igreja por nossa causa? Esperar que você se arrependa, esperar que você abra os seus olhos, esperar que você entenda? Não. Ontem foi falado, está lá na frente, pega a sua cruz e siga-me. Eu estou indo. Ele disse, olha, pega a sua cruz e siga-me, porque eu já estou indo, eu já estou no caminho. Espera aí, Senhor, nós temos eu comprei uma junta de boi. Espera aí, Senhor, eu tenho um compromisso. Espera aí, né? Na reunião de jovens, um dos meninos falou, não, se eu tivesse um compromisso hoje, eu não viria na reunião. Quem foi? Hã? Maria Eduarda, ela falou, realmente a gente não pode falar, eu não posso dizer que eu amo a Deus, que se eu tiver um compromisso, eu não vou na reunião. Qualquer um compromisso me tira da reunião. Amém, gente? O chamado de Deus é para que você entre na arca. Se você entender que alguma coisa está te atrapalhando, quem tem que corrigir é você. Deus não vai parar a obra por causa da igreja A, B, C ou D, ou porque nós não estamos correspondendo. Deus vai ficar parado esperando. Foi falado ontem, ó. A quem teve a visão, viu alguém lá na frente, o outro mais atrás, e o outro mais atrás. Quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Quem quiser, vamos em frente. Nós estamos falando hoje aqui de que Deus está edificando a igreja, Deus está construindo o seu povo, chamando você para fazer parte do povo. Você tem que se enquadrar, ou Deus vai se enquadrar em você? Deus vai ter que concordar com você, ou você vai ter que concordar com Deus? Aquele que crê em mim, eu sou o Senhor, eu sou o Salvador, antes de mim não teve Deus, depois de mim não vai ter outro Deus. Eu sou o Senhor, eu sou o Salvador, eu quero te ajudar, eu quero te salvar, eu sou o Salvador, eu quero ajudar você. Amém? Vinde a mim os que estão cansados, os que estão oprimidos, estão achando dificuldade. Mas vem até mim, eu vou te ajudar. Porque eu coloco os anjos ao seu serviço, só que depende de você querer. Amém? Deus está edificando a sua igreja. O povo de Deus continua sendo. Quando chegar, como foi lá nos dias de Noé, e Deus vê que a terra está toda corrompida, toda, evangélicos, espíritas, tudo se corrompeu, católico, tudo se corrompeu. Não há, não tem mais, não tem mais. Ele não dá para tirar mais nada. O que, que ele vai fazer? Como foi nos dias de Noé, ele vai, chegou o fim da carne. Chegou o fim da carne. Não está chegando o fim? Aí chega, acabou. Infelizmente, não é isso? A gente chega até a falar uma certa tristeza, porque uma certa tristeza. Porque, mas dona Zé, a verdade é essa. Ali com a confusão das línguas, cada um tomou um rumo. Não é? O prejudicado somos nós. Amém? Havendo Deus salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Havendo Deus, olha, você vê que Deus já vem há muito tempo pelejando, né? Havendo Deus salvo um povo, era o povo, é o povo que ele estava cuidando dele, era o povo que ele estava pelejando. Aí o povo foi parar lá no Egito, e lá no Egito deu uma confusão danada. O povo ficou lá um tempo, mas depois começou a dar problema. Aí Deus falou, não, aí eu tiro o povo de lá. Aí tirou o povo de lá. Aí, para não perder todo o povo, Deus destruiu os que estavam errados. Amém? Com a intenção de preservar a espécie. Jesus Cristo é a semente da espécie. Jesus Cristo é a semente da espécie. Que ele tirou. Amém? Abraão tinha defeito. Sem tinha defeito. Sem. Quando tirou Sem, tinha defeito. Quando tirou Abraão, tinha defeito. Jesus Cristo é a semente da espécie. Amém? Aí ele vai pegar a Lucilda e vai comparar com quem? Aí ele vai pegar o humilde, encostar o humilde aonde? Ali Jesus Cristo, quando chegou ali, Deus viu, já não tinha, Valdete, já não tinha mais nada que prestava, já não tinha mais nada. Aí pegou Jesus. O resto, quem crê em mim será salvo, quem não crê já está. Dali para cá, esse povo que Deus está atrás dele depende de Jesus Cristo. De lá para cá, esse povo que Deus está atrás depende de, esse povo tem que ser santo porque eu sou santo, ser justo porque eu sou justo, seja honesto porque eu sou honesto. Amém? Ouviram a mim, vai ouvir você também. As obras que eu faço, você vai fazer também. Amém? O fruto é o mesmo. Eu e você vamos ser um. Eu e você vamos ser um. Nós vamos ser um. E essa regra é para quem? Para quem? Amém? Deus está falando conosco? Tá? Criança, jovem, adulto, mulher, homem, pai, mãe. O certo é que Deus, eu acredito que Deus não vai perder a guerra. Deus não vai perder a guerra. Amém? O mundo inteiro pode se levantar contra Deus, as hostes espirituais da maldade pode e já se levantou, os anticristo que são contra Cristo, pode haver divisão, ele não vai perder a guerra. Né? Quem se levantou contra ele e ficou de pé? Amém? Dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Dura coisa é peitar Deus. Dura coisa é ir contra Deus. Eu aconselho você a fazer o esforço para chegar na hora, para poder oferecer um louvor, que é a responsabilidade é sua, para poder fazer uma oração, é você que tem que fazer. Eu aconselho você a não ser bem. Largar de ser besta. Logo. Quem perde é você. Não chega com cara ruim, não, porque Deus não quer saber de cara ruim. Amém? Vocês concordam? Então. nós vamos. E se você quer ajudar o seu irmão, tem como ajudar. Chegando com a cara boa, chegando, né, com o espírito, já com a veste de louvor. Já chega ali, já veste. Aqui, ó, eu não vim aqui para atrapalhar, eu vim para ajudar. Eu quero. Se tiver alguém doente, ele vai ser sarado. Se alguém entrar aqui contrariado, ele vai melhorar. Graças a Deus, nós queremos é isso. Nós queremos é isso. Se ele entrar, todo mundo vai ajudá-lo. Só de você estar bem, a presença de Deus cura aquela pessoa. A presença de Deus liberta aquela pessoa. Você acha que o inimigo vai querer ficar num ambiente maravilhoso? Um ambiente de totalmente de Deus? O inimigo vai querer ficar? Ele fica porque está vendo o trem bagunçado. Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Amém mesmo, né, gente? Amém? Amém, Senhor. Nós damos graças ao Senhor. Eu tenho certeza, tenho visto, que se algum defeito, se algum mal existe, esse mal só pode estar em nós. No Senhor, não. A vontade do Senhor é que todos nós estejamos bem. A vontade do Senhor é que todos nós estejamos alegres. A vontade do Senhor é trocar as nossas vestes, tirar de nós um espírito angustiado. A vontade do Senhor é que a igreja esteja sempre, sempre livre, livre, liberta. E também que ela seja de uma só fé, de uma só fé. Que ela tenha um mesmo pensamento, uma mesma visão. Que todos andem numa mesma direção. Só a palavra do Senhor pode nos alinhar. Só a tua palavra pode nos dar uma direção. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez, eu creio que o Senhor fez, para nos ajudar, para abrir os nossos olhos, para nos acordar. Todos nós somos responsáveis, todos nós somos responsáveis, mas eu principalmente, quero me curvar diante do Senhor e pedir perdão. Me curvar diante do Senhor e assumir a minha maior parcela de responsabilidade. Por isso, Jesus. Por isso nós louvamos. Por isso nós olhamos para o Senhor e te agradecemos como nosso Salvador. Onde iríamos nós agora? O que faríamos nós agora se não estivéssemos aqui com a fé no Senhor? Se não estivéssemos aqui com a esperança de seguir os teus passos, onde iríamos nós? Obrigado, Pai. O Senhor é o caminho, continua sendo. O Senhor é a verdade, será para sempre. O Senhor é a luz que ilumina os nossos passos. O Senhor é a luz que nos mostra os defeitos, pecados. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é digno realmente de todo louvor, de toda adoração da igreja. A igreja deveria realmente te adorar. A igreja deveria, Senhor, te abraçar por tudo que o Senhor faz, pela bondade, pelo carinho, pela misericórdia, pelo amor que o Senhor está tendo por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Aleluia. Amém. Paz, o Senhor esteja com você. Amém? Até a tarde, se Deus quiser. À noite.